se o Gambá tem um filho e fala assim, Brunão, você vai ser o padrinho, eu falo, vai se fuder.
Por que, Brunão? Você,
não, eu não quis ser padrinho de casamento do Gambá, você é padrinho do filho dele?
Não faz o menor sentido.
Tu tá igual um amigo meu, cara, que não queria ser meu padrinho também, não. Eu não preciso ser padrinho, não. Simplesmente pra não botar uma roupa diferente dos outros.
Mas, cara, você só chama pra ser padrinho de casamento ou padrinho de filho quem é teu inimigo.
É isso mesmo.
É isso aí.
Aqui no nosso estado é diferente. A gente chama os amigos, não os inimigos.
Tem que ser inimigo, porque puta que o pariu, porra chata do caralho, é casamento.
Então, aí, ó. Eu falei, foi isso aí, Algaci. Algaci, quando o Gabá me chamou pra ser o padrinho, eu conversei com ele, não vai dar não, e tal, não sei o que, eu vou no seu casamento, claro que eu vou. Anos depois, o Gambá chegou pra mim, Brunão, eu fui ser padrinho pra Né no casamento, e você tem razão, é chato pra caralho, que merda que eu fiz em te chamar.
Eu me arrependi de ter chamado ele, cara, me arrependi, porque eu gosto dele, eu chamaria o...
Não. Eu não tô acreditando no que vocês estão falando. Não vou levar isso na brincadeira. Sério mesmo.
É sério, pô.
Pois eu me sentiria honrado, não. Tá maluco. Eu me sentiria honrado, né?
Honrado de pôr a rola, rapaz.
Se recebesse um pedido assim, você vai ser padrinho. Ele chorava, ele ficava, se abraçava, aposto.
Todo mundo se abraça, aí você fala, me beija.
A prima da Poliana chamou a gente pra ser padrinho. Aí eu, porra, a Poli me enchendo a porra do saco. Não, vai ficar chato se a gente não for. Eu falei, vai ficar chato se eu for. Aí ela, não, a Duda vai ser da mim e tal, não sei o quê. Porra, eu tive que comprar roupa pra mim, a Poli. Tive que comprar um vestido da Daninha.
Um presente bom.
Eu falei, cara, essa mulher tá me fudendo. Eu falei, Emily, você gosta de fuder com os maridos da sua prima? Porque você me fudeu.
Que loucura, mano.
Você me fudeu. É uma foda. Falei, não. Ó, teve uma prima dela, aí ia casar, né? Aí ela ia fazer uma festa pra pouquinha gente, numa parada muito maneira lá no Rio, pagar hotel só pra essa galera, entendeu? E tal. Aí foi ela e o noivo dela lá chamar eu e a Paulinha, porque a Paulinha vai ser padrinho. Aí quando ela chegou lá com o cara, não, que a gente vai casar, que vocês estão sabendo, a Poliana já me olhou. Aí eu falei, meu, comecei a coçar a cabeça, falei, puta que pariu, ela vai me fuder, ela vem aqui pra me fuder.
Ela tá com má intenção.
O diabo tá operando ali, cara, mandou ela vir pra me fuder, o diabo tá ali comendo pipoca dentro da minha cara. Aí, não, que eu quero que vocês estejam padrinho. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, puta que pariu. Eu sei, Bruno, que você não gosta. Eu falei, caralho, meu irmão, que merda.
E olha.
Porra, aí. Não, vamos ouvir. Não, vocês vão ser. Eu falei, caralho, meu irmão. Cara, eu fiz tanto agouro, tanta energia negativa, que um belo dia a Pauline me ligou. Você não sabe. Minha prima, meu irmão, terminaram o namoro, eu, graças a Deus.
Nossa senhora. Rapaz, que loucura, tu não tá gravando isso, né, Gambá?
Se você quiser que um casamento acabe, meu irmão, você me convide pra ser padrinho, que eu vou jogar tanto energia, galera.
Eu sou o Gambaleão, o host dessa bagaça, e você tá ouvindo o Confia na Cal, o podcast mais esquizofrênico da podosfera intergaláctica. E redondezas. Esse podcast aqui é esquizofrênico porque ele é lançado em dois lugares ao mesmo tempo. Você pode encontrar a gente no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Caralho A4 Podcast, pesquisando pelo nosso nome, Confia na Cal. E quem vai dizer aonde mais você pode encontrar os nossos episódios é ele que costuma não ser recebido em certos lugares lá de Fortaleza, que é o Algaci Filho.
Fala, conectado. É, a gente vai estar também disponibilizando todo o conteúdo, né, do Confia na Cal, juntamente, eu acho que vai ser semanal, né? Ninguém sabe quando der na telha, né? A gente vai lançar no podcast também, Fala Conectado.
E comigo aqui também, ele que não tem nada além de pensamentos negativos, o Brunão.
Anões são legais, cara. Anões são legais.
Ô, Brunão, esse foi o tipo de comentário muito baixo.
Vai cair a audiência.
Aí, sempre que você fala que caiu, o Felipe grita na minha cabeça. All I have are negative thoughts.
Então, gente, de início, vamos avisando logo que a gente vai falar uma porrada de spoiler do filme. Então, se você não viu o filme ainda, vá pra puta que... Quer dizer, vá ver o filme primeiro e depois você volta e ouve o episódio, ok? Então, algo assim, só pra contextualizar, pra quem não viu o filme ainda, é teimoso pra caralho e vai continuar ouvindo o episódio, dá uma rápida sinopse aí do filme pra gente.
Pronto. E você foi avisado. Agora vai começar os spoilers. Vamos começar os spoilers. É o seguinte, é a história de um total desconhecido que a gente nunca viu na TV, mentira. É a história do começo da vida, né? De um Coringa que talvez não seja aquele que você está esperando, né? Mas é a história, a construção do mito que se tornou o principal vilão hoje da história da DC.
Então, se você tava curioso, isso é o que a gente chama de sinopse bosta pra caralho. É uma sinopse de merda. É desse jeito aí.
O Felipe achou médio.
Meio médio. Isso é meio médio.
Mas tudo bem, em termos gerais tá bom. Antes de mais nada, eu só queria fazer um disclaimer e dizer pau no cu de quem disse no passado que Batman vs Superman foi ruim só porque era dark e sombrio. Esse filme do Coringa aí, mais dark que isso, é impossível, e essa merda tá fazendo um sucesso do caralho. Então se você tava com esse mimimi tempos atrás para defender o Zack Snyder, eu queria dizer um belo e sonoro chupa para você nesse momento. Agora que eu já apugentei os 90% da pouca audiência que a gente tem, primeiro eu queria saber de você, Brunão, e do Alguacir também depois, qual foi a versão que a gente assistiu? Foi dublado ou legendado? Vocês, no caso.
Cara, eu assisti dublado, que era a única que tinha disponível no horário que eu podia.
Certo. E você, Alguacir?
Ah, cara,
não sabe? Puta que pariu, Alguacir.
Não. Eu vou ser sujeito a uma surra com um gato morto até ele miar. Sinceramente, eu por opção assisti dublado.
Puta que pariu. Como é que faz pra chutar ele
não,
aqui na
sério,
conexão?
Sério, não.
Uma surra de pau mole, não.
É porque... é porque é o seguinte. No cinema que eu fui, na cidade, diga-se de passagem, já 100 quilômetros aqui da minha. O horário só tinha dublado, meu irmão. O primeiro
não, mas você
filme
falou
legendado.
Que você viu dublado por opção. Você já acabou com todo
o
qualquer...
Não. Foi, isso aí foi só pra deixar engraçado. Né? Eu vi que não teve graça nenhuma.
Mas viram dublado então, né? Mas e aí? O que, que acharam da dublagem?
Eu achei cara, a dublagem
muito
boa, cara.
Boa.
Achei muito boa.
As risadas
eram muito boas. Entendeu? Deu pra fazer uma imersão bem bacana.
Aquela eu vi antes de assistir o filme, eu vi em alguns lugares, em alguns sites, que ia ser muito difícil dublar aquela risada, que ela tava a risada do Joaquim, né? Do Joaquim. Uhum. Ela tava sinistra. Então eu acho que o cara conseguiu passar também aquela, quando ele ria, ninguém sabia se ele tava chorando, se ele tava realmente achando engraçado alguma coisa, ele tava angustiado, era uma risada estranha, uma risada incômoda, sabe? E ele conseguiu passar isso na dublagem.
É, então vocês acham, na verdade, o que importa é o dublador do Joaquin Phoenix, né? O resto...
Exatamente.
E esse dublador, então, fez um bom trabalho.
Fez, fez sim.
Muito bom trabalho. Ele devia ganhar o Oscar junto com o Joaquin.
Legal, porque tem gente que prefere versão dublada, né? E aí, mesmo sendo a versão dublada, se ela assistiu, ela continua podendo ver uma obra de qualidade, que é o que o original deixa inegável, né?
É, cara, porque assim, eu assisti os Avengers, eu assisti dublado e assisti legendado. E tem piadas que no dublado faz muito mais sentido para o público brasileiro do que o legendado, entendeu? Porque eles adaptam...
Isso com certeza.
Eles adaptam a piada, sacou? Coisa que no legendado dificilmente eles fazem, sacou?
Sim, é verdade.
A dublagem brasileira é muito boa.
Sim, é uma das melhores do mundo.
É considerado uma das melhores, né?
Isso aí.
É considerado uma das melhores. Eles chamam de locação, né? É locação que eles chamam, né?
Não. Localização.
Locação. Localização, exatamente. Locação.
Locação é outra coisa totalmente diferente.
É o Minubi de locação.
All I have are negative thoughts.
Mas então vamos lá, gente. Vamos passar pela parte obrigatória aqui de qualquer podcast que vai falar desse filme. E vamos falar bem da atuação do Joaquin Phoenix.
Que diga-se de passagem que foi 99% do filme é a atuação dele, né?
Sim, cara, porque... Assim, eu não digo 99%, a atuação dele, sabe, é a cereja do bolo. Porque ele consegue passar pra você... É todo o sentimento, você consegue sentir o que ele tá sentindo, cara. Eu não sou analista de ator e tal, mas assim, eu vendo quando, por exemplo, quando ele tava sendo demitido, eu conseguia sentir a agonia dele. Observando as expressões do rosto dele. Entendeu? Eu lembro de ter sentido isso vendo o Grande Dragão Branco. Quando o Van Damme fica certo.
Um outro excelente ator, né? Que é o Van Damme.
Não, cara, é sério. Lembra quando o Van Damme fica cego? Eu falei, porra, fica cego é desse jeito aí, cara.
Só que não, né?
Praticamente perdeu a visão junto, né, Bruno?
Sentiu ficar cego, essa é a reação, cara.
Mas e aí, HC? Achou? Concorda com o Bruno?
Não, calma aí, eu tenho que discordar, Brunão, mas assim, você falou que a atuação do Joaquin foi a cereja no bolo, pra mim não, foi o bolo inteiro junto com a cereja, o creme, até a tampa que o bolo fica em cima, ele já tá, até a mesa que o bolo fica em cima, ele participou também, ele fez parte daquilo ali. Porque assim, o cara tá em tela praticamente o filme todo, né? O que acontece com o rosto dele lá, de alguma forma, na tela do filme.
O que tem de interessante na atuação do Joaquin Phoenix é que até mesmo quem não gostou do filme, e existe, quem não tenha gostado, mesmo essas pessoas estão elogiando a atuação dele. Elas falam mal do filme, mas falam bem da atuação dele. Porque...
Cara, mas assim... O pessoal também, muita gente que fala mal do filme, foi porque foi esperando outra coisa, né? Você vai assistir o Coringa, vai esperando ação, sei lá, vai esperando o Batman aparecer em algum instante. Ou ele...
Cara,
ele...
olha só, eu sabia que era, ia contar a história de como surgiu o Coringa. Mas eu não fazia questão que o Batman aparecesse. Não me incomodou ter aparecido o Bruce Wayne novinho ali. Só que assim, eu acho um erro na minha visão, você fazer um filme sobre o Coringa e não preparar para um possível crossover, entendeu? Crossover não, um possível embate, porque assim, o Coringa ele tem o quê? Uns 35 anos?
Não, tem menos. A mãe dele diz que trabalhou com o Thomas Wayne há 30 anos, entendeu? E quando saiu de lá, logo depois ela conseguiu ele, adotar ele, entendeu? Ele tem por aí, 35, no máximo 40.
Então, 40 anos. O Bruce Wayne no filme tem o quê? Tem uns 8 anos? 7, 8 anos?
Isso, por aí.
É, então, por aí.
Você bota pra ele virar o Batman mais 20 anos e bota mais 20 anos pro Coringa, sacou? O Bruce Wayne vai enfrentar um cara de... O Batman vai enfrentar um cara de 60, tá certo que ele nunca enfrenta o Coringa na porrada, é sempre na inteligência, sacou?
Sim.
Exatamente.
Mas mesmo assim é muito desproporcional. Eu acho que eles deveriam, sei lá, dar uma tratada, porque no Coringa pra ele ficar mais novo, pra ter assim, porra, quando o Batman crescer, esse vai ser o inimigo dele, sacou?
Entendi.
Então, é um filme que, por exemplo, assim, por mais que tenha gente que não tenha gostado do filme, é um filme bom pra cacete, na minha visão, e tá fazendo muito sucesso. Então não tem como eles fazerem um, dois, só se eles forem fazer o Coringa no asilo. Mas assim, eu acho que o principal do Coringa é o Batman, e o principal do Batman é o Coringa. E não vai ter como fazer isso.
Não, mas isso dá para explicar pelo seguinte, eu não sei se vocês lembram, esse filme nasceu como um projeto do Scorsese.
Isso. Não, aí... dizem, né? Isso é um boato, na verdade. Não, ninguém nunca confirmou.
Não, não é boato, não. Eu sei qual é a celeuma. O projeto nasceu com o apoio do Scorsese, ainda na época da gravação do Esquadrão Suicida 1, aquele com Jared Leto, entendeu?
Sim.
E uma das intenções...
Tem o 2.
O 2 tá gravando agora.
Ah, tá.
Aí a intenção era que essa história desse Coringa, de alguma maneira, fosse utilizado o Jared Leto, fosse o mesmo Coringa do Jared Leto no Esquadrão Suicida. O que aconteceu? Que o Esquadrão Suicida foi lançado e foi aquela bomba, pífio daquele jeito. O que aconteceu? O Scorsese pediu o boné dele, foi embora, e o Jared Leto perdeu qualquer possibilidade de interpretar esse personagem novamente, e o diretor começou a correr atrás de outros atores. No momento em que houve essa desvinculação desse Coringa com o universo DC, que na ocasião ele estava completamente implodido por aquelas merdas todas que estavam acontecendo, Esquadrão Suicida, Batman vs Superman, uma bosta, ele passou a ter uma liberdade maior do que o normal. Então, inclusive, o primeiro ator que o diretor tentou para esse papel foi o Leonardo DiCaprio, que não quis o papel. E aí, logo depois, ele ofereceu para o Joaquin Phoenix também não quis.
Não, depois foi oferecido para o cara que fez o Pennywise do It.
Sim, aí, ainda teve
o terceiro...
O Scargast, e aí depois teve o Joaquin Phoenix, ele a princípio não aceitou o papel, e aí fizeram algumas mudanças e ele veio aceitar e culminou nisso aí. O grande lance que é que para ter o Joaquin Phoenix no filme, teria que vender essa ideia para o Joaquin Phoenix de que seria um filme só. Se você chegar com um contrato com o Joaquin Phoenix de que, olha aqui, ó, vamos fazer aqui uma sequência de 10 filmes da Marvel, isso já fizeram, já ofereceram isso para ele, e ele já disse que não quer, entendeu? Ele não é esse tipo de ator que assina contrato para 10 anos, 15 anos com o mesmo personagem. No momento que o diretor falou, isso aqui é um projeto stand-alone, e a gente tem liberdade total nisso, foi aí que ele embarcou, e por isso o filme tem essa certa incongruência com a idade do Bruce Wayne e a idade do Coringa, porque não se espera realmente, não se esperava quando o filme estava sendo feito, que houvesse um Coringa 2. O detalhe é que agora que o filme foi lançado e está um sucesso do caralho, o próprio Joaquin Phoenix está sendo reticente nas entrevistas a respeito da possibilidade de voltar a interpretar o papel ou não, entendeu?
Uhum.
Então essa estranheza é em razão disso, entendeu, Bruno? Mais por causa do que aconteceu nos bastidores do filme. All I have are negative thoughts.
Já estão falando numa teoria de que o Coringa, na verdade, ele está contando aquela história que já é o futuro, entendeu? Ele está contando como se fosse ele lá no passado, mas na verdade já é o futuro ali. Eu não sei se vocês estão entendendo.
Não entendi, explica melhor.
Tipo, no final do filme ele está contando, ele está como se estivesse falando uma história, né, para aquela
escola, assistente social.
Aquilo ali já é o futuro, entendeu? Ele já saindo e já é anos depois.
Ah, entendi. Ele já estaria lá.
Ele estava contando a história.
O Batman já existe naquela cena.
Exatamente. Exatamente isso.
É, o pessoal só não tem nada no filme que suporte essa ideia, né? É só uma ideia, né?
É, cara, é interessante. Depois que lança o filme, as teorias da conspiração. Você viu isso? Essa caneta estava em tal posição? Aí isso quer dizer isso? Entendeu? Uma coisa que eu reparei, não sei se vocês repararam. Todos os relógios marcavam a mesma hora de parede.
Não.
Vocês repararam isso?
Não reparei, né?
Não.
É, todos os relógios marcam. Se você for assistir de novo, lembra disso. O relógio de ponto marca...
Caramba!
Ou é 10:10, ou é 11:10. Eu não consegui
olha,
reparar de
mais
vez.
Uma coisa que pode ajudar nessa teoria também, viu?
Isso não tem nada a ver com essa teoria, eu falo assim, puta que pariu. Mas isso me lembra um outro negócio que é engraçado, que saiu assim que o filme saiu, qualquer filme, na verdade, acontece isso, logo depois que ele sai, sai vários artigos assim, tantos easter eggs do filme tal, principalmente super-heróis, 20 easter eggs de Mulher Maravilha, 10 easter eggs de Vingadores, uhum. E saiu do Coringa também. Depois que saíram essas notícias todas, saiu uma entrevista com o diretor do filme e ele falou, gente, eu não trabalho desse jeito, eu não boto easter egg em lugar nenhum, nada disso que vocês estão falando aí eu fiz. Isso aí vocês estão enxergando
pelo... Cara, tem um easter egg lá, que é do elevador, que tá escrito, tá pichado na parede, sei lá, aí tem uma pergunta, e o símbolo, né, de interrogação é tão mal feito que nem parece. Aí o pessoal diz, olha, tem ali uma interrogação, que já é indício de charada. Meu Deus, pelo amor de Deus. Aí a galera também enxerga demais, né, cara? Força, né? Força a barra.
Então, cara, tem um episódio de South Park que fala exatamente isso. O pessoal escreve um livro querendo dizer uma coisa, aí o pessoal, nossa, olha o que ele quis dizer isso, uma crítica à sociedade. O autor dizendo, não, não quis dizer nada disso, não.
É muito assim.
Eu vou jogar uma ideia no ar. Você, Bruno, me diz o que, que você acha. É correto admitir que o Arthur Fleck era uma pessoa boa e o Joker é uma pessoa má?
Cara, eu acho que o Arthur, ele era maluco. Ele só era bom por causa dos remédios. Porque a partir do momento que ele parou de tomar os remédios, mas também veio acontecendo tudo na vida dele, né? Ele tinha uma vida de merda. E começou a acontecer, dar tudo errado na vida dele. Perdeu o emprego, descobriu que a mãe sacaneou ele, entendeu?
Você acha que ele já era mal o filme inteiro?
Não, acho que ele era bom. Ele cuidava bem da mãe pra caramba, entendeu?
Mas aí o filme diz que o Arthur... numa das conversas com aquela assistente social, que ele ficou por um tempo internado. E o filme não explica o porquê. Então, será que o Arthur era realmente um cara bom, ou será que já tinha um bocado de traço de coringa nele, de maldade, que o filme, na verdade, só não mostrou? O que, que você acha?
Ele sempre foi. Era aquilo que ele queria fazer, entendeu? Ele sempre foi mal.
Aquilo que...
De matar, de achar um sentido da vida dele, e ele achou através da morte, entendeu? De fazer, de matar aqueles caras, era o que ele queria, ele realmente queria. Ele tentou toda a vida dele encontrar um sentido e só encontrou na maldade. É isso que eu acho.
Mas você acha então que ele, que o que a gente vê no filme...
Sempre foi mal.
Que ele sempre foi mal, não é a transformação,
claro,
de uma pessoa boa em uma pessoa má.
O filme mostra, ele tenta mostrar uma coisa de realidade. Ninguém é totalmente mal. Ninguém é mal por ser mal, né? É isso que eu tô te dizendo. Ninguém é totalmente mal. Claro, ele tem partes boas. Aquele tratamento com a mãe dele era a parte boa dele.
Uhum. Entendi. E você, Bruno? O que é que você acha?
Né? Eu acho que ele era uma pessoa boa, assim. O tratamento que ele tinha com a mãe, o tratamento que ele tinha com os colegas de trabalho, entendeu? Eu acho que ele era uma pessoa boa, assim. Depois que com os acontecimentos durante o filme foram tornando ele uma pessoa má. Entendeu? Que ele foi perder as esperanças. Ele perde as esperanças, entendeu? Tanto é que ele fala no, no, em algumas partes do filme, né, só atropelando um pouquinho, lá no final do filme ele fala, por que vocês são assim? Por que vocês são ruins? Por que você não trata as pessoas bem, entendeu?
Sim, é verdade.
Então, eu acho que ele era bom, eu acho que ele era bom sim. Você vê a revolta dele com a maldade das pessoas, entendeu? Você
sim,
fica
é
revoltado com a maldade das pessoas. Então, assim, ele era bom e os acontecimentos, né, da vida dele, ele se torna mal.
Sim, até uma frase, uma parte do filme que corrobora essa ideia é quando ele está conversando com a assistente social e ele pede para ela aumentar a quantidade de remédios dele, e aí ela diz, ó, você já está tomando 7 remédios, para que você quer aumentar mais? E aí ele fala, eu só não quero mais me sentir tão mal.
Então,
ele realmente, para mim também, diferente do que o Garcia achou, me parece que de início ele era uma boa pessoa, problemática, cheia de problemas, cheia de inseguranças e complexos, mas uma boa pessoa.
É engraçado que, como o mesmo ponto da conversa que tu falou aí do remédio, já eu acho diferente. Eu já acho que ele era mal e que o remédio realmente estava sendo a âncora dele para segurar, entendeu?
Sim.
E ele queria mais, ele queria se segurar mais.
Algo assim, mas assim, se o cara sabe que tem uma índole ruim e quer tomar o remédio pra não ter essa índole ruim, é porque ele é uma pessoa boa. Entendeu?
Certo modo, é verdade.
Então, se ele fosse uma pessoa má, ele não me dá mais remédio, não. Eu tomo 7, quero tomar só um. Foda-se, você é ruim, é o que eu gosto. Entendeu? Mas ele sabe que se não tomar o remédio ele vai ficar pior. Então, assim. Então, mostra que a pessoa boa dentro dele. A pessoa boa dentro dele quer que sobressair. Então, acho que
para isso
ele é uma pessoa boa.
O que me deixou mais em cima do muro em relação a esse questionamento foi essa questão da psicóloga ter dito, da assistente social ter dito, que ele passou um tempo internado. E aí ela pergunta o porquê que isso aconteceu e ele diz, ah, é complicado. E o filme não explica. Mas o filme ele tem uma intenção tão clara de ser tão ambíguo, né? Mais pra frente a gente vai tocar em outros pontos que são tão ambíguos tanto quanto.
Mas é pra criar esse tipo de discussão aqui que a gente tá tendo.
Exato. Isso é coerente e é saudável. Eu gosto desse tipo de.
Eu também gosto disso.
Agora, indo um pouquinho mais pra frente, então, nesse sentido ainda, né? A diferença entre Arthur e Joker, em que parte do filme vocês acham que tem a transição de Arthur Fleck para Joker? Em que parte do filme vocês acham que ele assume de vez o Joker?
Eu acho que foi quando ele percebeu que o Arthur Fleck morreu. Quando ele tá lá no apartamento, ele entra no apartamento da vizinha dele, que ele descobre que aquilo existe, que eles tiveram, né? Aquele namoro, aquele romance, aquele affé. Nada daquilo existiu. Ele olha assim, quando ela pergunta, ah, você é o vizinho do final do corredor, né? Você quer que eu vá, que eu chame sua mãe, que eu avise sua mãe? Que ele olha assim, que a mãe dele já morreu, né, naquele momento. Ele dá um sorriso, aí ele percebe, né, que o Arthur Fleck não existe mais.
Eu acho que quando ele mata aqueles três caras no metrô, né, uma autodefesa e tal, ali ele abre a porta da sala do Coringa. E quando ele vai pro show daquele cara.
Murray.
Então, quando ele vai pro Murray, que ele mata o Murray, ali ele acende a luz da sala do Coringa. Sacou?
Uhum.
Eu acho que nesse momento que ele mata os três, ele abre a porta, e claro que tem a hora que ele mata aquele ex-três, o colega dele de trabalho e tal. Mas acho que na hora, porque assim, já indo pra frente um pouco, quando ele tá ensaiando pra ir lá pro Murray, ele tá. A intenção dele, eu acho que era se matar lá, né?
Certo.
Ele era se matar. Eu acho que lá ele muda de ideia. Lá ele fala, não, agora eu vou anarquizar. Eu acho que ali nasce o Coringa, sacou?
Isso é uma das coisas que eu queria saber. Você acha, Algaci, que ele foi para o programa com a intenção de se matar ou de matar o apresentador?
De matar o apresentador. Tanto que ele fala isso quando ele mata.
Desde
a preparação. Ele chega lá, ele pede pra ser chamado como Joker, do mesmo jeito que ele chamou quando humilhou ele. Ele já vai. preparando pra fazer isso. Sabe o que ele fala? Você, como é que ele diz? Você errou comigo, você me decepcionou, você... Sabe? E ele puxa a mentira. Eu acho que já foi tudo planejado.
Mas olha só, quando ele vê... Quando ele, lá no hospital com a mãe dele, quando ele vê o Murray sacaneando ele no programa, ele fica puto. Mas quando o Murray vai lá no camarim dele e fala, ah, você tá bem, você precisa de alguma coisa, você vê que a cara do Arthur muda, uma cara de admiração pelo Murray. E o Murray é gente boa com ele ali. Fala assim, ó, foi legal, o pessoal quer ver mais, não tem palavrão, não tem isso, né, que o nosso programa não é assim. E você vê a cara de admiração do Arthur pelo Murray. Aí, quando eu quero ser chamado de Coringa, o Murray, então, tudo bem, vou te chamar de Coringa. Aí você vê ele admirando o Murray o tempo todo. Sacou? Então, eu acho que ele mudou de ideia lá. Entendeu?
Tem uma hora na conversa entre... A conversa entre o Murray e o Joker, ali, e o Arthur, ela tem duas fases, né? Na primeira é o apresentador caçoando, né, do Arthur. E aí depois há uma transição quando o Arthur diz que matou os três caras dentro do trem. Aí a conversa muda completamente. E quando ele assume isso, aí a conversa muda de tom completamente e o Murray começa a falar num tom contundente com o Arthur, a acusar o Arthur, a dizer que o Arthur tá dando uma de coitadinho e coisa e tal. Nessa parte da conversa, há uma hora em que o Arthur, ele reclama da sociedade em geral. Ele fala, por que que vocês são desse jeito? Por que que vocês me tratam tão mal? Se fosse eu que tivesse morrido, vocês iam passar por cima, não iam nem notar. E vocês são péssimos.
Já que eram os defensores... Três investidores defendidos pelo Thomas Wayne, aí ele até diz assim, ah, você tem um problema com o Thomas Wayne? Sim, eu tenho um problema com ele, né?
Sim, aí ele diz que o Thomas Wayne é uma pessoa horrível. Há uma nítida mudança na interpretação do Joaquim, porque ele para um pouquinho, olha para o Murray com rabo de olho.
Exatamente.
E com ódio nos olhos, e fala para o Murray, você é ruim.
Exatamente.
Você é uma pessoa detestável. Aí o Murray até surpreende e pensa e fala, ah, então eu sou detestável também, o que, que eu te
você
fiz?
Não
eu
me conhece.
Trouxe aqui para te dar exposição e tal, eu faço isso, faço aquilo. Pois bem, para mim, embora discorde do Algaci, para mim aquele ali é um momento de mudança. Ali foi onde o Joker desiste de se matar para matar o Murray, entendeu? É naquela cena ali em que ele percebe que o Murray não presta também. Antes ele o admirava e naquele momento ali ele se dá conta que o Murray é só mais um que está disposto a usá-lo.
Você teve a mesma impressão que eu que quando o Murray vai no camarim dele ele está admirando o Murray?
Sim. Eu tive a mesma noção de que ele trata o Murray. Ele fica até agradecido porque há o risco da entrevista com o Joker não acontecer. O produtor fica falando o tempo todo, cara, isso vai dar merda, não, não vamos fazer.
Sim, ele fala, não, vamos, vai dar certo, vai dar tudo certo.
A audiência não vai querer, aí o Murray fala, não, vai, confia em mim, vai dar tudo certo. All I have are negative thoughts. Qual é a risada do Joker? Em que momento, eu não tô pedindo pra vocês imitarem, porque seria ridículo, mas em que momento que ela aparece? A risada do Joker.
Cara, assim, eu enxergava o Joker rindo, por exemplo, quando o chefe dele chama ele pra conversar, ele tá indo pra sala que o... Ele saca, canta uma piada lá faz uma piada com o anão, e o Arthur Fleck tá andando, ele dá aquela risada macabra e do nada para, entendeu?
Isso.
Pra mim ali era o Joker. Sacou? Agora essas risadas de nervoso, quando, por exemplo, ele tá no trem e começa a rir dos três caras, ou tá no ônibus brincando com aquela criança e toma esporro da mãe, pra mim, nessas horas, era o Arthur Fleck.
Teve uma hora que me fugiu, eu acho que eu tava no cinema e não percebi. Depois eu vi em algum site falando que ele tinha uma ficha, né, que falava do problema dele, tipo um cartão, que falava do problema dele, e ele mostra, né, pra mãe. Eu não vi essa cena, eu acredito, perdi essa cena.
Não, isso aí é bem no comecinho do filme, quando ele tá brincando com aquela criança no ônibus, Bruno.
E então, aí, eu sei. Ah, tá, a mãe pra mãe da criança. Pensei que ele
a mãe da criança.
Pra mãe, acho...
Não, não era a mãe
da criança. A mãe da criança.
A mãe da criança briga com ele, aí ele tem uma crise daquele riso, e a mãe começa a se sentir desrespeitada. Aí ele pega o cartãozinho que explica. No cartãozinho tem escrito:
ah, tá certo.
Eu tenho uma, eu tenho uma doença, as minhas risadas são incontroláveis, mas não condizem com o que eu estou sentindo. Me desculpa, é isso, é pra não brigarem com ele, entendeu?
E, esse cartão também, aqueles dois policiais mencionam sobre esse cartão quando ele tá no hospital com a mãe dele, entendeu? Os policiais perguntam se é verdade aquilo, ou faz parte do show dele.
Sim, ele fica todo ofendido, ele, né?
É, e ele não diz nem se é verdade, se é mentira, tá? Eu só pergunto, o que vocês acham? Entendeu?
É verdade, porque ele tá putaço.
Sim, putaço.
Ele tá putaço. Agora, indo pra aquela cena em que ele entra no apartamento da namorada entre aspas, e ela se assusta com ele na sala ali, aquela cena ali, pura e simples, dela se assustando com ele na sala e depois perguntando quem ele era e dizendo, ah, você deve ser o vizinho do tal lugar, aquilo ali sozinho já era suficiente para vocês entenderem que tudo que passou era imaginação dele, ou vocês acham que precisava daqueles flashbacks?
O flashback eu acho que é mais para aquelas pessoas que, sei lá, não tem costume de assistir filme nesse sentido, né? Que é para facilitar o entendimento. Mas eu achei desnecessário total aquela cena.
Você também, Bruno?
Eu também achei desnecessário. Eu, na hora que ela entra ele entra no apartamento, que ela fala, o que você tá fazendo aqui? Você entrou no apartamento errado. E eu fiquei assim, ué.
Você é o vizinho do final do corredor.
Entendeu? Mas aí, isso aí fez sentido. Aí que eu fui me ligar que aquela cena dele com o Andy Murray no começo do filme, ele tá com a mãe dele, sabe? Sim. Eu falei, porra, tudo isso é coisa da cabeça dele, cara.
Uhum,
o cara é piradaço. Ele fica fantasiando, ele cria o mundo dele.
Eu vi o filme com a minha esposa e a Neia reparou um negócio que eu só reparei na segunda vez que eu vi o filme. Na cena em que ele vai fazer o show de stand-up dele, se você reparar, às vezes tem...
Eu vi também isso.
Eu ainda nem falei como é que você viu, filha da puta.
Não, é porque só ela ri. Ninguém mais ri.
Não, mas não é
show.
Que ninguém mais ri. Não tem ninguém lá. As mesas estão todas vazias. Sempre há um corte. Quando a câmera mostra as mesas do ponto de vista do Arthur, tem gente, porque você está vendo pelos olhos dele. Quando você está vendo o bar da posição inversa, ou seja, de quem está assistindo o Joker, as mesas estão todas vazias. Inclusive o lugar onde a menina estava.
Ah!
Aí a Neia falou, pô, ali eu já tinha sacado que tinha coisa errada, que provavelmente era tudo da cabeça dele. Ela rindo e o pessoal achando engraçado e tudo mais. E aí, junta com essa cena com ela se assustando com ele no meio da sala dela, né? Já era mais do que suficiente pro pessoal entender que ele tava fantasiando aquela relação com ela.
Mas pode passar despercebido, por exemplo. Você não percebeu, eu também não, né?
Não, eu não percebi a cena do show, mas, porra,
não,
o cara
sentado
lá, ela levanta um susto. Perguntando quem é.
Não, ali foi lógico. All I have are negative thoughts.
Falando dos devaneios dele, há quem diga que a cena final do filme, onde ele é ovacionado pela população revoltada, depois daquele acidente de carro, onde tiram ele de dentro da viatura, botam ele estirado em cima de um carro, e aí ele recobra a consciência e levanta, e o pessoal está todo... aplaudindo ele, coisa do tipo. Há quem diga que até aquilo ali é imaginação. O que que tu acha, Bruno?
Eu acho que não. Porque quando começa a sair na notícia que um palhaço matou os três caras, né? Os três ricos, surgiu uma cultura de que o pobre tem que matar o rico. Entendeu? Ele virou um herói. O palhaço, né? Assassino, virou um herói. Então ele chega em rede nacional e diz que foi ele que matou os três caras. Dá um tiro na cabeça dos caras mais ricos de Gotham, né? Que é esse Andy Murray. Ele vira o herói de todo mundo. Agora, pra saber, realmente assim, é uma parada. Pra saber em qual. Porque assim, você vê que ele vai indo na viatura e o pessoal vai olhando ele e vai, né? Saudando. Pô, você é foda, caralho, você é foda. E do nada vem um carro e bate nele, que vai saber qual viatura que tava, entendeu? Mas isso aí a gente liga um pouco.
Foda-se.
Liga o foda-se e deixa pra lá. Eu acho que não, eu acho que realmente aconteceu.
Tem uma discussão se esse acidente foi um plano dos admiradores do Coringa, ou se não, se realmente foi um acidente, aí o pessoal se deu conta de que ele tava ali dentro. E aí tirou ele de lá e largou ele ali. O que é que tu acha, Algaci?
Cara, eu acho que foi realmente planejado, né? Tipo, eles viram que a viatura saiu de um ponto e ia talvez para departamento de polícia, alguma coisa do tipo. Então eles já marcaram, pegaram o carro e detonaram o carro da polícia. Não, eu acho que foi real. Sinceramente, eu acho que foi real. Até porque faz parte do mito do Coringa, né? Fazer essa transformação nas pessoas, né? E outras pessoas admirarem ele.
Porque, Gamba, quem tinha os devaneios era o Arthur.
É.
Ali já é o Coringa.
É verdade, tem isso.
É verdade.
O Coringa não tem os devaneios e também não tem aquelas crises de riso aleatórias, né?
Exatamente.
Cara, e é notório, né, cara? Porque assim, ele, o Arthur andando, ele anda meio encuado, com os braços pra frente.
Cabisbaixo.
A bunda no chão. Cara, ele andando como o Coringa é um cara imponente, né?
Sim.
Ereto, olhando pra frente, sabe? Olhando por cima. É notório, sabe? A diferença de quando é o Coringa e quando é o Arthur.
Só um ótimo ator pra conseguir passar isso, né, cara?
É, cara, foi o que eu falei. Você vendo as expressões dele, entendeu? Quando ele tá sendo demitido, a expressão do rosto dele mudando, cara, meu irmão, sabe? Ele passando assim do riso pro choro e voltando pro riso, cara, é impressionante como um ator consegue fazer isso.
Normalmente, quando a gente lida com as motivações que levam uma pessoa a fazer um troço horrível, saber dessas motivações levam a gente, normalmente, mesmo que inconscientemente, a atenuar a nossa percepção do quão cruel aquele ato praticado foi. Por exemplo, tem um episódio naquela série House, um dos muitos, em que um cara assassina uma pessoa, ele mata uma pessoa, e ele acaba indo para o hospital ao invés do presídio porque ele tem um problema de saúde. No final, o pessoal descobre que ele tem um desbalanço lá em alguma enzima, hormônio, sei lá que merda que é, e esse desbalanço resulta em comportamento violento. E existe remédio para manter esse desbalanço dele balanceado, ou seja, ele não precisa viver com essas taxas dessa enzima ou hormônio descontrolado. Com esse remédio, ele pode manter tudo em dia e aí ele não vai ser, pelo menos ele não vai sofrer esses ataques de violência ocasionados por esse problema, por esse desbalanço. Pois bem, isso é a causa dele ter matado a pessoa, só que conhecer a causa não muda o fato de que uma semana antes ele matou, ele tirou uma vida. E aí a discussão era, num julgamento, saber disso, até que ponto isso atenua o ato que o rapaz praticou, que foi tirar uma vida, entendeu? Saber que não foi só porque ele quis. E até que ponto seria justo, com os outros assassinos, levar isso em conta só para ele, sendo que você não faz esse tipo de exame para os outros assassinos que já estão presos. Pois bem, fazendo um link aqui com o Coringa, o que a gente vê é um cuidado na hora da construção do personagem, mostrando que ele é uma pessoa que precisa de ajuda, ele tem um certo grau mínimo de ajuda do governo, que depois é cortado, e ele vai vendo o mundo desmoronar em volta dele e vai dando tudo tão errado até chegar num ponto em que ele acaba virando o Joker. E aí a minha pergunta é, em função dessa construção dessa narrativa dessa maneira, mostrando todos os porquês, ou a maioria deles, vocês acham que o filme incita a violência ao justificar o Joker para a audiência?
Não, acho de maneira nenhuma.
Você está falando de as pessoas simpatizarem com a causa?
Isso, acharem justo ele ter feito o que fez.
Ah, cara, com certeza não.
Não acho que ele seja um gatilho para as pessoas praticarem a maldade só por causa do meio que vive, porque tá tudo certo, tudo dando errado na sua vida, então eu vou matar, vou fazer merda e vou justificar porque tá dando tudo errado na minha vida. Eu acho que não. Eu acho que o Arthur é louco. Ele é um louco. Então, a partir do momento que ele para de tomar os seus remédios, ele vai piorando, parando de tomar os remédios e as merdas que vão acontecer na vida dele. Isso sim, fez ele se virar o Joker. Agora, falar que o filme incita a violência e justifica a violência, não, acho que não. A gente tá falando de um louco.
Eu acho até justificável no início a gente sentir pena dele, né? Sentir empatia com aquilo que tá acontecendo, né? Você se pôr no lugar dele, né? De que ele apanhou, estão fazendo muito mal para ele, né? Aquelas crianças que pegaram ele no beco e detonaram com o cara, acabaram com ele, machucaram muito ele. Você sentir aquilo ali no início do filme foi pra realmente você se pôr no lugar dele. Mas empatia é diferente de simpatia, né? A partir do momento que você vai simpatizar, que você acha que é justificável a violência, que você tem que fazer aquilo ali porque apanhou ou porque sofreu na vida, eu acho que você tá se pondo no mesmo estado de loucura que o Arthur estava, né? All I have are negative thoughts.
Vocês em algum momento ficaram com medo de algum maluco levantar na sessão do cinema e sair metralhando todo mundo ou não?
Não.
Eu fiquei lembrando, cara. Eu fiquei lembrando, eu te juro. Eu ficava lembrando direto do Clube da Luta, cara. Quando lançaram o Clube da Luta, que o cara lá no cinema, acho que foi no Rio, né? No Rio entrou e metralhou lá o cinema. Meu Deus, eu fiquei só lembrando daquilo.
Cara, eu não lembro desse episódio aí do Clube da Luta, não. Mas que eu fiquei com um cagaço do caralho, eu fiquei. Porque se tem algum maluco, porra, pra cacete. Porque você tem...
Não, pode pesquisar. É real, eu lembro. Eu era menino velho, eu lembro disso aí. Deve ter na internet, né? Apesar de que foi há muitos anos atrás, mas deve ter.
Porque para pra pensar, Bruno. Se tem algum maluco por aí querendo aparecer...
Essa é a hora.
Essa é a hora.
Eu pensei, caralho, se alguém puxar uma metralhadora aqui e começar a atirar, não tem o que fazer.
Cara, essa foi minha deixa.
Chegou minha vez.
E o pior é que a Néa gostou tanto do filme que ela quis ir por uma segunda vez. E eu já tinha passado um aperto do caralho no primeiro filme, mas esqueci. E aí, quando a gente foi ver a segunda vez, na hora que eu sentei na poltrona do cinema, eu falei, caralho, meu irmão, eu não devia ter vindo de jeito nenhum.
Mas aí será que tinha detector de metal ali na entrada?
Ah, não tinha mesmo, cara. Ali entra qualquer porra. Ali só não vai entrar é hambúrguer de outro lugar, que isso eles vigiam. Porque você só pode entrar com lanche de lá. Agora, se você quiser entrar com a espada samurai naquela merda, tu entra tranquilo.
Ah, Gamalê, mudando de assunto, lembra quando a gente mandou entregar hambúrguer lá no cinema? Você acredita alguém assim?
Caramba, vocês realmente são de outra dimensão.
A gente foi do cinema, eu liguei. O filme era esse, Outros Anéis, era um filme grande.
Uhum.
Eu pedi, aí eu falei pro cara, entrega aqui no cinema. A gente sentou no lugar, aí eu falei pra mulher assim, olha, vai me entregar um hambúrguer aqui, eu tô sentado aqui, tá? Aí ela, não, tudo bem, a mulher que conhecia a gente, daqui a pouco chegou o sanduíche lá, cara. Quando a gente começou a abrir, começou a sair o cheiro do sanduíche, da batata frita, eu fui louco. Algaci, a gente não pagava pra assistir filme, cara.
É verdade.
A gente assistia filme de graça.
Vocês não pagavam nem a faculdade.
Esse não assistir filme. A gente, no começo, que a mulher falou, ah, vocês podem vir aqui assistir quando vocês quiserem e tal. Aí a gente ficava na frente do cinema, sabe? Como no canal, vocês querem assistir o filme? Queremos sim. Aí a mulher abria e a gente entrava.
Aí chegou uma época que a gente tava tão sem vergonha que a gente já saia, oi, já saia entrando, tirando a corda, entrando.
Às vezes a gente entrava sem saber que filme que tava passando.
Ei, galera, eu sou de casa, deixa eu passar, eu sou de casa.
A mulher lá do cinema se irmou que o Bruno ia ser genro dela, entendeu?
Eita!
Ai, eu vi muito, me dei muito bem nas costas do Brunão. Ele não precisou do meu padrinho, até valeu, rapaz. All I have are negative thoughts. Duas perguntinhas rápidas. Primeira, na lata, Bruno, qual é o melhor Coringa de todos os tempos?
Cara, fica difícil. O Coringa lá do Nolan é muito bom, cara. Ah, cara, eu fico com o Coringa do Nolan porque, eu vou te explicar. Porque o Coringa do Nolan é Coringa o tempo todo, sacou?
Sim, sim.
E esse Coringa agora do Joaquin Phoenix, ele é, vamos botar assim, é 85% Arthur Fleck e 15% só Coringa, entendeu? Então a gente só vê, na minha opinião, a gente só vê o Coringa mesmo ali no programa do Murray. Então a gente vê o Coringa ali no Murray, fala aquele monte de verdade, dá um tiro no Murray, é preso e tem aquela apoteose na rua lá. Então assim, o Arthur Fleck foi foda, a interpretação dele foi foda, mas eu fico com o do Nolan.
Heath Ledger na cabeça.
Isso.
E você, Elgacy, qual que você acha que é o melhor Coringa de todos os tempos?
O do Joaquin Phoenix. Eu acho que ele é o melhor. Assim, além de porque tá mais fresco na minha memória, o cara levou um filme inteiro, meu irmão. A cena inteira lá, o filme inteiro nas costas. Como Arthur Fleck, como Coringa, mas ele foi foda, né? Aquele personagem ali foi, eu acho que marcou mesmo.
Cara, mas assim, o Cavaleiro das Trevas é um filme excelente, mas o Ledger leva nas costas também, cara. Pelo amor de Deus.
Não, isso eu não posso negar. São foda, cara, né? Como ele disse, tá mais fresco da minha memória, o do Joaquin Phoenix.
Sim, caramba. Cara, agora risada sinistra, coloca no YouTube essa cena.
Não, a risada é que ele apanhando o Heath Ledger, quando ele tá apanhando lá do Batman, ele dá uma risada. Meu irmão, aquela risada é sinistra.
O Player 2 vai botar ela aí na edição.
You have nothing to threaten me with. A risada que dá medo é quando tá os criminosos reunidos lá no restaurante.
Que ele chega, né?
Porra, meu irmão, aquela risada. Cara, quando pra cada um ele conta uma história de como ele ganhou as cicatrizes, entendeu?
Sim, cara, é muito legal isso. Agora que tu lembrou, realmente, ele também deixa isso no ar, né?
Você já tá mudando de ideia. Já tá...
E mostra assim o quanto ele é
não,
ruim.
Não, tô mudando de ideia, não. Cara, os dois são fogos, meu irmão. Eles podem coexistir. All I have are negative thoughts.
Então, fazendo um contraponto aí com o que o Agassi diz, que o Joaquin Phoenix leva o filme inteiro todo nas costas, realmente é verdade. Ele aparece em quase todas as cenas do filme. Agora, olha a perspectiva diferente. O Heath Ledger, ele tem que dividir o filme do Nolan com Christian Bale, com Harvey Dent, com uma porrada de atores. E mesmo assim ele rouba o filme para si, contendo menos tempo de tela.
Não, então, e outra coisa, com o Morgan Freeman, só ator foda, cara.
Mas vocês não vão me fazer mudar de ideia.
Não, tudo bem. O Gabai, então você acha que é o Coringa do Nolan também?
Eu prefiro o do Joaquin Phoenix.
Calma aí. Por favor, Player 2, bota aí uma salva de palmas, por favor.
Mas eu prefiro do Joaquin Phoenix, porque o Coringa do Heath Ledger, pra mim, ele não é tão Coringa assim, entendeu? Ele fala várias vezes durante o filme que ele é um cara que ele não tem um plano, ele não faz plano, que ele é como um cachorro que corre atrás de um carro.
Sim.
Uhum. Que se o carro parar, ele nem sabe o que é que vai fazer. Mas isso é mentira. Ele passa o filme inteiro fazendo uma porrada de plano foda.
Sim.
Plano do celular na barriga do presidiário, o plano da bomba nos barcos lá, na barca, cheio de gente, uhum. O plano de roubar o dinheiro da máfia. Só que a meu ver, o Coringa realmente não é um cara muito de fazer plano, não, entendeu? O Coringa é um cara do caos, ele é impulsivo, ele faz o que dá na telha. O Heath Ledger, aquele Coringa dele, tá muito mais para um charada do que para um Coringa de fato, entendeu? Ele tem traços de charada demais, e isso, desde quando eu vi o filme no cinema, eu sempre achei Batman Dark Knight um filme foda. Mas e a atuação do Heath Ledger é excelente, mas esse aspecto do Coringa dele de ser um cara tão meticuloso e planeja tanto, isso para mim nunca casou com a personalidade do Coringa, entendeu? E no caso do Joaquin Phoenix, não, ele é bem esse camarada que planeja uma coisa e faz outra, ele planeja se matar na TV, mas ele acaba matando o apresentador. Mas essa personalidade do Coringa do Joaquin Phoenix, eu concordo que o Coringa de fato só aparece nos minutos finais do filme, mas a construção até ele e o que se estabelece como personalidade dele, pra mim parece muito mais com o Coringa, até dos jogos da série Batman Arkham, do que o Coringa do Heath Ledger. Por isso eu prefiro o Joaquin. E, Algaci, me dá aí um outro ator que faria um bom Coringa, além dos que já fizeram.
Pelo amor de Deus, agora tu me pegou.
Leonardo DiCaprio, com certeza.
Eu acho que o cara que faz o Pennywise, cara.
Johnny Depp, não?
Hã? Johnny Depp, tá aí. Ia fazer um Coringa engraçadinho.
O charada.
É.
Ia fazer um charada com os trejeitos do Jack Sparrow.
O Johnny Depp, eu não sei, cara. Ele é tão maluco. Os caras estão até comentando, por exemplo, o Jack Nicholson interpretou o Coringa, né?
Uhum,
mas aí tem um Nerd Office que lançou, em que o Azaghal fala que o Jack Nicholson interpretando o Coringa, ele teve que pisar no freio, porque o Coringa é menos que o Jack Nicholson, entendeu? É menos doido que o próprio Jack Nicholson, entendeu? É o Jack Nicholson com calmante. All I have are negative thoughts. Gente, chegou a hora de encerrar o programa. Então, comentários finais aí, Algaci.
Eu só tenho a dizer que o filme é muito bom, espetacular, visceral. Ele te faz sentir, sei lá, umas sensações diferentes durante o filme inteiro. Mas o filme é espetacular.
Legal. E você, Bruno?
Ah, cara, acho que a gente esqueceu de comentar ele matando o cara que deu a arma pra ele na casa, né, cara? Pra aquela cena hilária.
Que cena foda aquela cena. Como é que pode? A gente tá numa cena tão de crueldade, de violência, né, ali, gratuita, e tu tá rindo, mano. Tá aquilo ali acontecendo, porra.
Entendi, cara. Então a gente tinha esquecido de comentar essa cena, cara, que ele mata o cara que deu a arma pra ele. E você acha que vai sobrar pro anão também? Ele fala pro anão ir embora. Quando o anão vai passar na frente dele, dá um susto.
Meu Deus, cara. E o anão tentando abrir a porta, cara. É muito engraçado.
O anão consegue abrir o pega ladrão, cara. E você, cara, é uma tensão. Cara, ele vai matar o anão e dá um beijo na testa do anão. E fala, cara, vai lá. Então assim, ele já tinha ligado o foda-se aí, né, cara? Porque ele sabia que o anão era a única testemunha, entendeu? Então,
sim.
Falar dessa cena, cara, acho que uma das melhores cenas do filme.
Ó, mais uma vez ele mostrou, né, a maldade e a bondade lá, não deixar o cara, não, você sempre foi bom comigo, e deixou o cara aí.
Eu temi pela vida do anãozinho ali, cara. Eu achei que ele ia desistir de poupar o anão. Ah, na hora que o anão não conseguiu fugir, eu pensei, ele vai matar esse cara.
Ah, cara, mas assim, era melhor perder a vida ali do que a dignidade. O anão perder a dignidade.
Ele pediu a morte depois.
Cara, eu ri com o nervoso dessa cena. Eu tava rindo e pensando, caralho, vai dar merda. Mas tava rindo ao mesmo tempo. É genial isso, porque o filme provoca no espectador algo que o Arthur Fleck passa durante o filme, né? Que é rir na hora imprópria.
Uhum. É verdade. Quer dizer que todo mundo tem um pouco de coringa.
Bom, é isso então, gente. A gente vai ficando por aqui. Quem quiser mandar algum e-mail ou coisa do tipo, é só enviar o e-mail para podcastconfianacal@gmail.com. E como meu recadinho final, eu deixo um abraço aí para todos os terraplanistas que estão aí por aí, espalhados pelo globo. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu.